É a primeira vez na nossa vida de atores que nós podemos estar em cima de um palco com a esperança e com a afirmação que nos foi feita de que daqui para o futuro poderemos falar convosco sem censura.
Às vezes, chegar às coisas é o mais difícil. Esta conversa, a conversa que serve de centro de mesa deste episódio do podcast Tocatoá com a História do Teatro, é uma conversa há muito tempo ensaiada, há muito tempo adiada, há muito tempo experimentada em muitas mesas de café, muitas viagens, muitos foyers de teatro. É uma conversa sobre teatro político, é uma conversa sobre teatro político em Portugal, é uma conversa ainda assombrada pelos espectros das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que tomaram parte de alguma da programação do ano 2024. É uma conversa que queria espremer algum sentido sobre o que andamos a ver e, no caso particular, também a fazer. É uma conversa entretida por Rui Pina Coelho, que sou eu próprio, e Jorge Horácio Figueira, meu querido amigo e colega e camarada de muitas aventuras teatrais. A conversa foi feita sob os auspícios do céu do Festival de Avignon, já tarde, um dia com muitos espetáculos, muitas aventuras e tropelias com transportes. Foi o corolário de um dia longo. E tenho a certeza que a conversa que entretivemos, se a fizéssemos hoje, seria diferente. Tenho a certeza também, se tivéssemos feito na véspera, teria sido diferente. Tenho a certeza que esta conversa, e todas as conversas, sempre que são retomadas, refeitas, elas serão sempre diferentes e trarão sempre coisas diferentes. Portanto, foi a conversa que fizemos e que deixámos registada e que fica à mercê do comentário, da recusa, da refuta e do dissenso. É uma conversa que pede sequela e que, entretanto, já teve outras sequelas desta conversa entre os seus dois protagonistas, os oradores, os debatentes desta conversa, mas outras certamente seguirão e de algumas teremos nós conhecimento, porque serão também connosco feitas, de outras não teremos conhecimento. E ainda bem. Vamos começar. Este é mais um episódio do podcast Tocatoá com a História do Teatro. E é um episódio, digamos assim, particular, uma conversa com o Jorge Horácio Figueira
e
Rui Pina Coelho, sobre espetáculos alusivos ao 25 de Abril, não necessariamente que tenham sido integrados nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, mas que tenham estreado no ano anterior, em 2025, 2026, ou até que possam ter sido apresentados em anos transatos e que nos pareçam importantes para trazer para esta coleção de espetáculos sobre, a propósito do 25 de Abril. O Jorge Horácio Figueira é docente na Universidade de Coimbra, dramaturgo, dramaturgista, foi também durante bastante tempo crítico de teatro, programador também, não sei se ainda é, se vai sendo, mas também programador, enfim, pessoa com quem gosto muito de conversar,
está já certo.
E o que é que nós podemos, para onde é que podemos começar a partir pedra? Em 2025 foram estreados muitos espetáculos alusivos ao 25 de Abril, era um ano.
Em 24.
E em 24, precisamente, pois estamos em 25, eu já me estava a colocar em 2026. Em 2024 foram estreados muitos espetáculos alusivos às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.
As comemorações têm sempre uma moldura laudatória, não é? Lembrar o bom do 25 de Abril, o quão bom foi, e que por vezes cria uma certa, como é que ia dizer, uma certa nuvem sobre os eventos históricos que aconteceram e pode ter alguma narrativa de estava tudo mal e depois passou a estar tudo bem. E o teatro, como arte dialética que é, tem tendência a problematizar as narrativas mais escorreitas e limpinhas. E conversamos sobre os espetáculos primeiros hoje.
Eu acho que a gente tem de começar por nomear alguns espetáculos que balizem a discussão, mesmo que não seja uma lista exaustiva, que esgote todos os espetáculos que foram feitos sobre 25 de Abril, agora nos 50 anos. Ou desde há 10 anos para cá, porque há alguns espetáculos importantes que estreiam em 2014, ou seja, nos 40 anos da Revolução. Se nós identificarmos alguns, acho que nos vai permitir balizar, termos alguns exemplos de espetáculos, sendo certo que há muitos, ainda há uns que vão ser feitos. Eu próprio estou a fazer um espetáculo para um grupo de marionetas, que se chama Procópio, o espetáculo, o grupo chama-se Red Cloud, e é inspirado nas histórias à volta do bar de Lisboa, onde parava o Mário Soares, onde o Brederó dos Santos tinha uma tertúlia, onde o grupo dos Nove reunia, portanto, onde houve muita conspiração. Portanto, há coisas ainda a ser feitas e a ser, a terreno a ser desbravado. Mas o ano passado, os dois teatros nacionais estrearam dois espetáculos grandes, digamos assim. O Teatro Nacional de Dona Maria II estreou aquilo que chamaram um concerto teatral, que é o Quis Saber Quem Sou, e o São João estreou o Fado Alexandrino. O primeiro é uma encenação do Pedro Penin e o Fado Alexandrino é uma encenação do Nuno Cardoso. Mas estes dois podemos juntar Luta Armada, do André Málio, uma peça da Palmilha Dentada, que é uma espécie de exercício de história contrafactual, que se chama O 25 de Abril Nunca Aconteceu, que estreou no Porto. A Malvadora estreou um espetáculo chamado 25 de Abril de 1974. A Patrícia Portelas estreou uma peça chamada Mercado das Madrugadas. O Teb estreou uma peça mais sobre o PREC, mas que se chama As Grandes Comemorações,
etc, etc.
É um título mais longo. As Grandes Comemorações Quase Oficiais do Período Histórico, habitualmente conhecido como PREC. E deve haver muitos mais que agora estão a falhar. Mas voltando aos 40 anos, porquê? Porque é o ano em que o Teatro Meridional estreia um espetáculo chamado 1974, que tinha a banda sonora José Mário Branco. E é o ano em que o Teatro do Vestido estreia o Museu Vivo, um Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esquecidas, mesmo que eles já tivessem vindo a preparar as coisas antes, né? Porque são 7 conferências e pelo menos uma ou duas delas, uma delas inclusive a Joana fez na ESMAIA, meu convite, ainda não, antes de estrear. E há aqui 2 ou 3 espetáculos também à volta destes anos. Há um espetáculo do Tiago Rodrigues que não é sobre a Revolução, mas é sobre a ditadura, que é o 3 Dedos Abaixo do Joelho. Há um espetáculo que é de 2012 e há um espetáculo que é de 2016 que também é um exercício de história contrafactual, que é o Moçambique, da Mala Voadora, que também não é diretamente sobre 25 de Abril, mas... E depois em 2020 há a Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, que também não é sobre 25 de Abril, mas acaba por ser... Ou é certamente sobre a mitologia do 25 de Abril.
Mas nessa lógica de abrirmos o calendário para trás, eu diria que desde o 25 de Abril muitas produções foram feitas sobre os desfazeres da Revolução e sobre os caminhos que a democracia foi tomando em Portugal. A Cornucópia tem pelo menos uma meia dúzia de espetáculos sobre o pós-revolução, os caminhos que Portugal pós-revolução foi tomando. A missão do Ainer Müller é já não fui espectadora desse espetáculo, mas é sempre tido como um momento importante de reflexão sobre o processo revolucionário. E mais recentemente, em 2007, para mim, a tragédia de Júlio César, da Cornucópia, era uma anatomia a posteriori da derrota que a esquerda e que a, enfim, a democracia foi tendo em Portugal. Portanto, para efeitos da moldura desta conversa, portanto, podemos partir do princípio que há uma longa lista de espetáculos antes destas datas comemorativas, que são sobre o 25 de Abril, o Portugal pós-revolucionário, etc. Mas o contexto das comemorações, acho, cria uma relação um pouco artificial com a história e também com os espectadores de hoje. O que é que eu quero dizer com isso? Cria uma relação um bocadinho onde a nostalgia pode imperar, onde a homenagem aos heróis pode imperar, onde, enfim, alguma abordagem mais laudatória pode tomar assim, mais avanço, e onde a discussão, a dialética, a análise da história e a reflexão sobre os caminhos pode ficar guardada para outro momento.
Eu acho que há uma coisa que seria útil para nós distinguirmos dentro desta lista de espetáculos uns e outros. Há uma coisa que marca, que é os espetáculos que são feitos por pessoas que que ainda não tinham nascido, ou que tinham nascido há pouco tempo, portanto, que nasceram nos anos 70. Porque o que acontece, mais ou menos, é que essas pessoas têm entre 30 e muitos e 40 e poucos em 2014, e vão ter entre 40 e 50 este ano. E, portanto, estamos a falar de uma geração que já só pode falar da revolução por interposta pessoa, ou seja, estamos no território daquilo que às vezes se chama nos estudos teatrais a pós-memória, nos estudos performance e etc. Acho que é útil esta distinção porque ela nos permite identificar uma geração que cresceu com os pais e as famílias e o país a viver a revolução, portanto eu presumo que tenha sido crescido num ambiente de grande esperança, de mudança, de solidariedade, etc. E nesse sentido terá sido amamentado pelo... Estas pessoas terão sido amamentadas pelo leite da revolução. E ao mesmo tempo, elas atingem a maturidade à volta de 2014, que é um contexto de grande dificuldade política e ideológica, porque é quando estamos debaixo da Troika, e que, portanto, há um aumento da necessidade de voltar à simbologia, à mitologia da Revolução. E não é à toa que nas manifestações do que se lixa Troika, etc., são reavivados os símbolos do 25 de Abril, mas às vezes até em forma de paródia, como são, por exemplo, se te lembras, os Homens da Luta, que era um sketch cómico, mas que depois estava na manifestação, numa grande manifestação em Lisboa, pelo menos estava. E, ao mesmo tempo, estas pessoas estão a tentar recuperar as famosas granduladas. É como se a revolução fosse uma espécie de arsenal que pudesse ser usado em caso de urgência.
Por efeitos de clareza, o que foram as granduladas? Queres explicar?
As granduladas foram ações de interrupção de discursos ou eventos.
O governo do Passos Coelho?
Durante o governo do Passos Coelho, em que as pessoas começavam a cantar a grândula em contestação e fizeram desde reuniões debates até sessões da Assembleia da República. Esta ativação destes símbolos passa por uma espécie de reconstituição da Revolução em cena.
Uhum.
E aqui, apesar de ter sido outra geração a dirigir, há um momento que eu acho interessante sublinhar, que é uma simulação da ocupação da TSF, uma simulação da revolução que o bando faz. Uhum. E eu acho que isto dá para a gente ir atrás desta pista, ou seja, nestas pessoas que cresceram durante os anos 70 e, portanto, falam da revolução já em segunda mão, vamos encontrar muitas formas de reconstituição. Catarina Iglesias de Matar Fascistas tem um ato de reconstituição. Uhum. Dentro de si, a situação inicial é a reconstituição do assassinato dos fascistas. Mas mais recentemente, esta coisa da mala voadora, que também é conhecida por fazer duplicados, quer dizer, o duplicado é uma estética da mala voadora, ao ponto deste espetáculo que eles têm de ter apenas o nome 25 de abril de 1974. Há aqui uma espécie de estrutura imediata, automática, que é de reprodução dos símbolos e das situações e das circunstâncias da Revolução em forma cénica. O Mercado das Madrugadas também tem um pouco isso. Acho que isto nos permite, por um lado, perceber que...
Isso leva-te a pensar que é uma... Como dizer, uma reduz o impacto que o espetáculo pode ter.
Sim, porque eu acho que ele coloca a revolução num lugar não revolucionário, que é o lugar da preservação do património, no caso da memória, né? E é isso que faz com que esses espetáculos tenham uma espécie de gene conservador, pela natureza das coisas, que o tira do lugar revolucionário propriamente dito. E, portanto, faz parecer... Podemos equipará-lo a espetáculos da ópera de Pequim, quando Mao Tse-Tung, durante a Revolução Cultural, fazia de si a loas à Revolução, ou enfim, aos espetáculos que na União Soviética, a seguir ao Stanislavski, começaram a ser feitos.
É. Mas em tempos em que a memória é realmente um campo de batalha, é uma luta pela memória, ou pelo menos pela narrativa que se quer contar sobre a memória e sobre a história recente de Portugal, a preservação da memória, neste caso, não deixa de ser uma tomada de posição, ou seja, a conservação como um ato revolucionário.
Sim, mas não. Ao mesmo tempo é um desvio do campo de batalha, porque o campo de batalha não é a memória, mas também é o presente.
Uhum.
Né? E acho que nesse sentido, talvez fosse... É interessante perceber as ligações da produção teatral com os outros campos de batalha atuais, que não fossem meramente simbólicos ou culturais, até porque a frente de batalha cultural é um lugar criado pela direita reacionária, mais que outra coisa. Então acho que estes espetáculos têm coisas revolucionárias, mas no geral não, eu diria. E isso é uma contradição muito grande que, pelo menos como hipótese, acho que seria interessante a gente pegar para discutir e perceber em que medida, por exemplo, um espetáculo como Quis Saber Quem Sou é revolucionário ou diz respeito à revolução. Isto é uma discussão que vem de trás. Ela vem a uma discussão em 77, nas páginas do jornal, quando o Augusto Boal estava exilado em Portugal, porque havia uma estreia preparada a um grupo, os Bonequereiros, um grupo da época, que retomaram uma produção que estavam a ensaiar antes da Revolução. Depois de passados aqueles anos, por esgotarem o repertório, então a escolha deles foi fazer a peça que estavam a ensaiar antes da Revolução e que tinha sido interrompida. E o Boal pega nisso para comentar: olha, se calhar devemos fazer um teatro, em vez de voltarmos ao teatro de 24 de Abril, devíamos fazer o teatro do nosso tempo. Sim, há 26, não é? E o texto que vou ler aqui um bocadinho tem aqui esta nota.
Sim.
O Boal diz assim: é como se de repente a comuna voltasse a fazer aceros cardeais, em vez de em maio, que foi uma peça de ideia, que o TEC voltasse a fazer longa jornada para dentro da noite, ou que em Cascais se apresentasse O Tempo e a Ira, que eram as peças que na altura estavam em cartaz, não é? E isto também nos dá uma pista para a gente analisar o nosso repertório, ver o que é que continua a ser feito, o que é que não continua a ser feito e em que medida os nossos criadores estão a fazer coisas realmente revolucionárias. Quer dizer, estou a usar revolucionário como palavra-chave, mas tinha que ser desdobrada.
Podemos utilizar a palavra revolucionária, não é? Também creio que não é necessário pedir que o teatro, digamos assim, que relembre, que comemore, que se coloca dentro de um quadro comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril, tenha necessariamente de ser revolucionário. Às vezes se pode exigir isso.
Sim.
Quer dizer, para efeitos de discussão, acho mesmo que pode. Acho que se deve. Mas não é só em 2024. Acho em todos os anos, claro, isso claro. É exigível ao teatro, pelo menos àquele com que me vou ocupando. Mas o que é isso de um teatro revolucionário, sim, ou com pretensões revolucionárias? Não é? É certo que com os anos da Troika, creio que houve, e até mais do que pós a queda do Muro de Berlim, os nossos anos 90, os anos 90 não foram antes de um teatro militante ou político como tradicionalmente o conhecíamos na história. Anos 90 veio entrar em Portugal as gramáticas pós-dramáticas, pós-modernistas, pós-representacionais. Portanto, essas gramáticas foram entrando nos anos 90 em Portugal. Claro que tinham a sua política, não é? Claro que tinham a sua política. Mas não eram, mas não respeitavam as gramáticas do Brechtianas ou de Piscator, as gramáticas com que normalmente se ia falando de teatro político. Portanto, o nosso teatro político, e eu nos anos 90 lembro-me muitas vezes, acho que ninguém era capaz de dizer a palavra socialismo ou marxismo sem um leve riso, depois um riso irónico ou depreciativo. Eu acho que depois, com os anos da Troika, esse sorriso, esse riso de irritação ou desprezo desapareceu, não é? E acho que há um ressurgimento do teatro político em Portugal com a geração de artistas como a Joana Craveiro, como o Tiago Rodrigues, como o Gonçalo Amorim, com quem trabalho e trabalhamos, na verdade, de vez em quando. Há um surgimento de um teatro político, mas de um teatro político que não assenta nas mesmas gramáticas que, enfim, que a geração assim chamada do teatro independente foi construindo as suas gramáticas de trabalho. E tentando, enfim, colocar-te uma pergunta ou um comentário em relação ao que dizias, que teatro revolucionário é que achas que é preciso hoje, ou onde é que ele pode estar? Se não está nos trabalhos que evocam mais diretamente no título, ou no fazer, ou a data histórica que foi 25 de Abril, ou o estado do país nesse momento, onde é que vês as comemorações, Jorge?
Eu acho que, na medida em que estas formas apostam muito na reprodução, na duplicação, na reconstituição, e, portanto, como eu dizia, numa espécie de preservação do património, eles, por um lado, têm a responsabilidade de passar o testemunho às gerações futuras de uma dada experiência, e eles aí constituem-se enquanto arsenal. Portanto, eles têm a capacidade de dar munições e armas para um combate político X determinado, e isso é necessário. Portanto, um teatro revolucionário tinha que ser um teatro combativo, já lá vou desenvolver um pouco mais isso, mas ao mesmo tempo há uma contradição, porque essa preservação gera uma paralisia, digamos assim, em que não há propriamente insubmissão, irreverência e insurgência, que é marca revolucionária por excelência, não é? Portanto, não há propriamente indignação. Estes espetáculos não são propriamente espetáculos de indignação, para usar outra palavra que foi muito usada nos anos 90, por conta de uma citação do Mário Soares, que era esta coisa do direito à indignação, e que se tornam emblemas, não é? Tornam-se imagens de marca, tornam-se frases batidas, e nesse sentido elas são o contrário da experiência revolucionária, que é de ter tudo em aberto, não é? E das coisas poderem de haver mobilização das pessoas para o debate, não é? E portanto haver combate político que passa em primeiro lugar pelo ato da gente discutir o que fazer, não é? Portanto, político propriamente dito, numa seção mais restrita, que é o ato de decidir o que fazer, no caso em conjunto. E os espetáculos, ao contrário de se colocarem nesse lugar ou de propiciarem esse debate, muitas vezes já dão esse debate por tido. E no caso, é um debate que se foi transformando numa espécie de consenso nacional, de unidade nacional, que oculta as tensões, os desequilíbrios, as oposições, os conflitos, as contradições todas que nós temos em Portugal, em nome de uma comunhão nacional, que é... A Isabel do Carmo ouvia dizer, não, já tinha dito antes, mas a Isabel do Carmo, quando morreu o Otelo, numa entrevista à rádio, fez questão de lembrar que o 25 de Abril não era o Natal. Porque o 25 de Abril foi feito contra determinadas pessoas. E claro que a necessidade de conciliação posterior fez com que o 25 de Abril fosse esta espécie de festa nacional. Que depois também vemos que não é tanto assim, porque depois há as contestações, há as conversas sobre o 25 de Novembro. E, no fundo, há, a partir do momento em que socialismo se torna uma palavra visível, uma reprodução do gesto de classe da imprensa cor-de-rosa, da Ola, do Semanário, da Revista do Expresso, de coisas que continuam até hoje, do Independente, da Capa, que parece que são criados para tornar visível os ideais da Revolução, em nome do neoliberalismo, claro, do que vem depois, porque de facto 25 de Abril, historicamente, ele vem em contratempo, não é? E portanto rapidamente ele é tornado obsoleto. Os espetáculos deveriam pelo menos contestar a própria linguagem que a Revolução é transmitida hoje e aquilo que foi cristalizado. Nesse sentido, os Homens da Luta são uma boa síntese, apesar de ser só um sketch televisivo, porque eles fazem a paródia da Revolução, mas ao mesmo tempo reproduzem os valores da Revolução. Pronto, enfim, mas esgota-se rapidamente os Homens da Luta, não vai muito mais longe. As peças teatrais, os espetáculos, talvez possam ir mais longe. Mas, por exemplo, a playlist do Quis Saber Quem Sou, depois parece resumir-se a uma espécie de fusão entre o Festival da Canção, ainda que fosse o Festival da Canção da Tourada e depois do Adeus, com o Cancioneiro de Abril, que lhe tira certa virulência. Então,
portanto... Mas para um espectador que não viveu a Revolução, um espectador nascido nos anos 80... Uma espectadora nascida nos anos 90.
É impossível viver, não é? Porque eles dão uma pálida imagem do que terá sido a Revolução. Portanto, se por um lado transmitem, já enviesam a transmissão. O conteúdo já sai filtrado. E esse caos, essa anarquia de que algumas pessoas têm saudade, que parece que vinha associado também à solidariedade, que eu gostaria de ver mais nas peças, assim, se me é permitido fazer uma crítica geral, que eu acho que tem a ver, em última análise, com o facto de, não tendo estas peças a capacidade de ter a irreverência que poderiam ter, não uma irreverência gratuita, mas uma irreverência pensada, né, uma insubmissão, e, portanto, não tendo elas a capacidade de tratar ou reproduzir na forma teatral as contradições em que nós estamos... a Europa, Portugal, o mundo a viver hoje, acabam por ceder terreno a quem tem sangue na guerra hoje, que no caso é a extrema-direita, as promessas revolucionárias da extrema-direita, porque prometem uma revolução. E isso é um tema que eu acho que nós temos que... É. Nós, enquanto comunidade teatral, temos que trazer.
Também há que não desprezar o dar força às trincheiras, à nossa trincheira, ou seja... há que não desprezar o dar força aos camaradas.
Sim.
E esses espetáculos, estes e outros espetáculos, pelo menos têm a função de relembrar cada um de nós, muitas vezes sozinhos e esmagados no meio da rotina triturante do dia-a-dia, ou de lugares de trabalho em que nos isolam, ou do isolamento em que grande parte das nossas vidas foi tornando, a nos colocar em sítios mais gregários e sentirmos ligações entre nós, entre classes, entre grupos, sei lá como chamar. Não estou a tentar evitar uma gramática que me exponha muito, mas dar força à nossa classe, não é? E isso por um lado, essa necessidade de dar força. E depois, outra questão que me sobra do que dizias é que o teatro, que se pode fazer alguma coisa dessas, ou seja, tem o teatro uma capacidade política de mexer com as coisas? Tem ainda essa possibilidade, essa capacidade sequer? Não tornarmos o teatro uma coisa para um público restrito, para o convívio entre pares? Não tornamos o teatro uma coisa decorativa? Não fomos tornando o teatro uma coisa inócua, um
só na bicho medida, manso? Talvez um bicho manso, mas eu acho que é precisamente na medida em que o que é posto em cena é manso ou é mansado, em vez de ser selvagem, né? Ou indomável. E isso tem a ver com as formas, ou seja, com a maneira como as coisas são feitas, pensadas, planeadas, exercitadas do ponto de vista da técnica teatral e dramatúrgica. E também na medida em que a filtragem comemorativa das coisas vai eventualmente deixando de fora pessoas que estão interessadas no outro tipo de coisas mais vivas, não é? Não, eu acho que a responsabilidade não é nossa assim. Nós, onde eu me incluo, tu te incluas, na medida em que boa parte do sistema teatral é herdado. E, ironicamente, é essa herança e a manutenção dessa herança que eu acho que pesa sobre o potencial emancipatório da cena portuguesa. Há uma coisa que aconteceu agora recentemente, que é a agressão a um ator da Barraca, que de repente trouxe novamente para o Centro a Barraca, que é um dos grupos mais politizados e mais ligados aos movimentos políticos, como a linha da frente de um confronto entre o fascismo e a revolução democrática, socialista. E esse ato de violência parece ser também uma reconstituição, e não é à toa que foi no 10 de junho, como eco do assassinato ao Alcino Monteiro. O que, assim, numa interpretação que ignorasse o facto das pessoas terem sido realmente agredidas e de serem pessoas, os agressores serem fulanos particulares, se abstraíssemos disso e colocássemos isto num plano meramente simbólico, é como se até o confronto estivesse a ser posto num lugar de simulação. Que revela, por um lado, a fraqueza do teatro, porque se o alvo escolhido pelos neonazis foi a Barraca, quer dizer que os outros não são ameaça nenhuma. O que é estranho. Porque se fossem realmente perigosos, e nesse sentido parece a contraprova de que estamos amansados, teriam de ser agredidos, e não é um apelo a essa agressão, o Rui, o Jorge, nós, claro, acho que não, mas outros colegas nossos que estão a fazer espetáculos sobre a luta armada, a revolução, o PREC, com certeza esses seriam agredidos, mais do que a Barraca, não sei. Isso é uma prova realmente desse caráter inócuo do teatro. Agora, Ao mesmo tempo, é um facto que o teatro mobiliza milhares de pessoas todos os dias, no país inteiro. É uma coisa bizarra que, no mesmo ano em que é inaugurado o Museu da Resistência em Peniche, depois, nas eleições, o partido com mais votos seja o Chega. É muito estranho. Ou, nos inúmeros concelhos onde há teatros municipais hoje em dia financiados, haja um crescimento tão grande de pessoas que obviamente vão fechar aqueles teatros ou vão lá pôr o Tony Carreira, que nem sequer é um artista popular que possa ser elogiado pelos seus méritos próprios, até onde eu entendo alguma coisa de música, que não é quase nada. Eu acho que era fundamental que as artes cénicas encontrassem um caminho formal para tratar os problemas políticos, que não fosse só um caminho temático, né, de reprodução dos assuntos, e que passasse por uma pergunta sobre como é que a obra sedimenta o que está a acontecer à nossa volta. E que, de modo paralelo, não se limitasse a reproduzir a revolução, mas perguntasse o que é que nós podemos fazer hoje para mudar. E isso está muito ausente da cena, porque a cena está muito concentrada na memória. E claro, é preciso preservar essa memória para estas pessoas, como tu e eu, que não viveram a revolução. Portanto, é primordial fazer isso. Mas não basta fazer só isso, é preciso fazer mais qualquer coisa. E nesse sentido, do que saber quem sou a Fado Alexandrino aos outros espetáculos que a gente viu no ano passado, eles ficam como museus da revolução e não tão vivos quanto prometia o título do Teatro do Vestido. E nesse sentido, ainda mais uma vez, há que pensar como é que a gente faz como é que a gente aumenta essa coisa que é linda.
Esta conversa, estes são os primeiros 34 minutos de uma conversa e que deixamos assim registada para efeitos de memória. Esta conversa não tem fim, esta conversa vai nos ocupar, creio eu, imagino eu, muitos anos das nossas vidas. E não, vamos deixá-la
assim. Fazemos o intervalo?
Fazemos o intervalo aqui. E vamos continuar a conversar entre nós, com certeza, e com quem tiver paciência também para nos ouvir. A quem nos está a ouvir, o nosso obrigado por terem chegado até aqui e promessa de que são temas para continuarmos a trabalhar deles e a a palavra trabalhar neles não é o que eu queria dizer. Continuamos a insistir nestas questões que nos parecem vitais.
Vou tentar responder à solicitação que me foi feita de fazer o contraditório desta conversa, sublinhando o que poderá ter faltado ou coisas com as quais não concordo. Então, pensando no que poderá ter faltado, eu diria que algo mais sobre os espetáculos. Eu queria ter ouvido falar mais sobre os espetáculos e particularmente ouvir-vos um bocadinho enquanto críticos de teatro. O Jorge faz uma distinção que me parece muito interessante, que sobre os espetáculos feitos por pessoas que estavam presentes no 25 de Abril de 74 e os de pessoas que ainda não eram nascidas nessa altura, e eu queria ter ouvido um pouco mais sobre os espetáculos das gerações que são posteriores à vossa, daquelas que têm agora 20 ou 30 anos e que já estão a fazer também teatro, nomeadamente neste contexto das celebrações, sobre o 25 de Abril. E não só sobre as gerações mais novas, também gostava de ter ouvido falar um pouco mais sobre teatro amador, que é feito hoje sobre esse tema, ou teatro universitário, se há ou não, eu estou a crer que sim, e fora das grandes metrópoles e dos grandes centros urbanos, por pessoas insuspeitas por vezes. O outro aspecto que me parece passível de ser criticado tem a ver com a provocação inicial lançada pelo Rui a propósito do lugar laudatório e nesse sentido potencialmente acrítico que os espetáculos sobre o 25 de Abril podem ter tido neste contexto específico das celebrações dos 50 anos da Revolução. Bom, é claro que é uma provocação, portanto eu acho que há aí uma intenção autocrítica que me parece ser um excelente exemplo da dialética enquanto método. Mas digo eu que é passível de ser criticado no sentido em que esta afirmação parte de um princípio segundo o qual esse lugar de celebração, esse lugar festivo é um lugar pouco atreito à crítica e à revolução. Eu penso que bastaria pensar nas marchas do orgulho gay e na sua gênese, portanto nos motins de Stonewall em Nova Iorque e na tentativa da comunidade LGBTQIA+, em 1969, de se rebelar contra as cargas policiais que estavam a ser e a perseguição policial que estava a sofrer naquela altura. E, portanto, basta pensar nessa situação para perceber que há e pode haver essa gênese contestatária profundamente ativa numa celebração. E reparem que não penso na questão do carnaval e no potencial subversivo sobre o qual fala Bakhtin. Estou mais próximo daquela ideia que o Enzo Traverso defende no seu livro Melancolia de Esquerda e que é a ideia de que esta festa, e no nosso caso agora ao 25 de Abril, pode ter, mesmo que carregado de melancolia, pode ter uma carga profundamente mobilizadora e transformadora, que foi o que aconteceu, por exemplo, com a reação da comunidade LGBTQIA+, ao flagelo da SIDA, nesse momento profundamente trágico em que se dá uma união e uma luta comum da comunidade pela sua visibilidade e em defesa da sua existência, quando estava a ser amplamente atacada, não apenas pelo vírus, mas por uma parte da sociedade. Se nos estiver a ouvir e quiser contar-nos a sua história ou contribuir para este projeto de alguma forma, envie-nos um e-mail para estudos.teatro@letras.ulisboa.pt. estudos.teatro@letras.ulisboa.pt, indicando no assunto prec.pt. Este podcast é financiado por fundos nacionais através da FCT, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do projeto PREC.pt, Performance e Teatro no PREC.